Tudo pronto para o pontapé de saída desta edição de E o Campeão É. Eu sou Miguel Cordeiro, vou estar nos próximos minutos a conversar com o Augusto Inácio, o Gabriel Alves, Pedro Henriques e também a Mariana Fernandes. Vamos falar da atualidade desportiva em dia de acertar calendário. Famalicão Sporting, depois de uma longa espera, aí está o jogo que o Sporting tem tido em atraso. Pode hoje chegar aos 7 pontos de vantagem para o segundo classificado, que nesta altura é o Benfica. Mariana Fernandes, costuma dizer-se que a esperança é a última a morrer, mas Ruben Amorim acha que será hoje que pode finalmente matar a esperança dos rivais. Achas que, por essa razão, este pode ser um dos jogos mais decisivos do campeonato?
Eu acho que sim, continuo a achar que sim, ainda assim. Eu acho que é uma visão geral, e até o próprio Ruben Amorim abordou um bocadinho isso também na conferência de imprensa. Dificilmente os adeptos do Sporting e o universo Sporting achava que ia chegar a este jogo com o Famalicão de forma tão confortável, sim, e tão descansada. Ou seja, aquilo que se achava sempre é que este ia ser um jogo crucial e capital, porque era aqueles 3 pontos, aquela margem de erro que o Sporting teve sempre na mão desde os últimos 2 meses, na altura ainda em segundo lugar, depois passando para primeiro, era sempre aquela coisa, sabíamos que era um ponto de avanço ou estava em igualdade pontual, mas na verdade tinha 3 pontos que podia conquistar e que podiam mudar tudo, e o Sporting teve sempre esse truque na manga, digamos assim.
E eu recordo que na altura, quando este jogo foi adiado, a primeira coisa que se disse foi que era uma cabala, um ataque ao
Exatamente.
Sporting, e depois houve uma correção e até tivemos varandas a dizer que queria que, quando esse jogo se realizasse, o Sporting estivesse isolado na liderança, e é isso que está a acontecer.
E aí está, exatamente. E falámos disso aqui também, e esse era o objetivo claro do Sporting, e Varandas, quando diz isso, aquilo que quer dizer e aquilo que queria dizer na altura é que era preciso ganhar ao Benfica, sim, no derby para o campeonato, e o Sporting fez isso. Portanto, o Sporting chega aqui não só sem ter escorregado muitas vezes por demérito próprio, teve aquele empate com o Rio Ave, mas ganha ao Benfica, vê o Benfica também escorregar e perder alguns pontos pelo caminho, portanto chega a este jogo, este truque na manga, com 4 pontos de avanço, podendo alargar para 7. É claro que ninguém aqui pode fazer futurologia e não sabemos se o Sporting não entra em derrocada e não perde os jogos todos até ao final. Agora, eu diria que, vencendo esta noite o Famalicão, o Sporting fica, não é muito bem posicionado para ganhar o campeonato. É praticamente com uma mão e meia no título, e temos essa noção, apesar de ainda ter de ir ao Dragão jogar com o Futebol Clube do Porto e de poder perder pontos aí também. Ainda assim, e eu acho que é sempre preciso vincar estas questões e situações que existem sempre. Este Famalicão está muito longe de ser o Famalicão que o Sporting ia enfrentar há 2 meses, e é preciso ter isso em conta também, e vimos isso agora também no fim de semana, no empate com o Futebol Clube do Porto, sim, no Estádio do Dragão. Este Famalicão de Armando Evangelista não tem nada a ver com o Famalicão de há 2 meses. Recuperou vários pontos, tem vindo a crescer claramente, é uma melhor equipa em termos coletivos, tem também umas individualidades que começaram a aparecer, tem um Cádiz numa forma, talvez na melhor forma da carreira, sim, e a marcar muitos golos, principalmente de cabeça, e é uma equipa muito mais organizada e muito mais ciente dos seus objetivos do que era há 2 meses, quando o Sporting visitou pela primeira vez o Famalicão. Ainda assim, é sempre a mesma lógica. O Sporting é a melhor equipa, o Sporting tem melhores jogadores e tem também a obrigação de vencer este jogo. Eu acho que parte com menos pressão e menos ansiedade do que seria expectável, tendo em conta estes 4 pontos, esta almofada de 4 pontos que já tem em relação ao Benfica, que lhe permite até perder o jogo de hoje e continuar a depender apenas de si para ser campeão nacional.
Augusto Inácio, o Sporting, de facto, vencendo, pode ficar a 7 pontos de vantagem, com 15 por jogar. Mas este Famalicão, como já dizia aqui a Mariana, não são favas contadas.
Bom dia a todos. Ora, deixa-me dizer que o Sporting entra neste jogo com uma almofada confortável de 4 pontos de avanço. E quando se esperava que o Sporting chegasse a este jogo, talvez, penso eu, muita gente talvez tivesse pensado que o Sporting chegava aqui assim e era através deste jogo que o Sporting ia se colocar no primeiro lugar. O que é certo é que ao longo deste trajeto o Sporting foi conquistando pontos, os rivais foram desperdiçando, e o Sporting tem neste momento 4 pontos de avanço sobre o segundo classificado. Claramente que, à medida que o tempo vai avançando, que os jogos vão sendo cada vez menores, a perspectiva dos rivais chegarem ao primeiro lugar vai ser cada vez menores. O Sporting ganhando é menos uma oportunidade que os adversários têm de se poder aproximar, e claramente que, se o Sporting ganhar hoje, que eu acredito, embora seja um jogo difícil, a Mariana disse bem, o Famalicão está diferente, está melhor, está mais equipa, está mais perigosa, o Sporting tem que ter isso em atenção, mas o Sporting já vai para este jogo, não digo peito aberto, mas vai estar com este jogo, não com aquela pressão de ter obrigatoriamente de ganhar, porque se perder ou se empatar, perde o primeiro lugar, não é esse o caso, E claramente que o Sporting, se ganhar o jogo, tem o título praticamente nas mãos. É realmente um momento muito bom para o Sporting, mas também é um momento em que o Famalicão está a atravessar bom, mas cá aqui um handicap que eu acho que pode ser também interessante. É que o Sporting tem mais um dia de descanso em relação, sim, ao Famalicão. O Famalicão não está habituado a jogar 3 em 3 dias. Não sei se pode aqui ou lá poder desequilibrar um bocadinho a balança nesse sentido, mas claramente que o Sporting é melhor, toda a gente sabe isso, mas em campo vamos ver quem é o melhor. Eu não dou a vitória como garantida, porque o Famalicão dá-me respeito, respeito o Famalicão, mas o Sporting, se for o Sporting, tem sido o Sporting, eu claramente que o Sporting pode ganhar o jogo, mas se o Sporting, enfim, não tiver numa noite inspirada, o Famalicão pode criar uma surpresa.
Claro. Gabriel Alves, Sporting na máxima força para este encontro e para colocar essa machadada na esperança dos adversários?
Sim, o Sporting tem de vencer os níveis de pressão altos, não podem ceder de forma nenhuma a níveis de ansiedade que possam surgir. O Famalicão sabe disso, está pronto para desafiar isso ao Sporting. Um bom jogo que desafia também as audiências champions de hoje, mas se o Sporting ganhar, os sorrisos serão brilhantes ali pela zona leonina. Se não vencer, bom, aí a pressão vai mesmo apertar sobre si, independentemente dos 4 pontos que ainda tem, ou 5, caso seja empate, e abre diques de esperança perto de si, no lado contrário da segunda circular, a Águia Batasas. É o primeiro contra o oitavo que vem forte em termos anímicos, está melhor, empatou no Dragão, foi notícia durante a semana. O Sporting vem invencível há 15 jornadas e morde nos golos que se fartam, 83 golos marcados, melhor ataque, segunda melhor defesa, 27, 25 vitórias e tem que Gyökeres, ui! Ansioso, há 4 jogos que ele não marca, mas ele quer mesmo marcar. Mas tem o Famalicão, como disse, oitavo, vem 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, e tem lá um Cádiz, que a Mariana falou há pouco, que está pronto a dizer ao Gyökeres: Hello, Gyökeres. I am a Cádiz. I am Aquila.
Duelo avançados. Pedro Henrique, consegues apontar um 11 para este Sporting neste jogo tão importante?
Boa tarde. Relembrar 2 ou 3 aspectos rápidos. Uhum. Na altura, estávamos a falar de 13 de fevereiro de 2024, e portanto há algumas condições que passam para agora, as pessoas perceberem que todos os jogadores que estavam inscritos na altura, portanto o Sporting não tem que repetir o mesmo 11 na altura, nem o Sporting foi Famalicão, todos os jogadores que estavam inscritos na altura e que não estivessem castigados para aquela jornada, podem ir a jogo agora. Relembrar, por exemplo, na altura o Adan era o guarda-redes, agora até está lesionado, mas mesmo que não tivesse, é o Israel. O Diomande estava na CAN, mas estava inscrito, e portanto se o Sporting hoje quiser utilizá-lo, pode utilizá-lo. Portanto, isto para as pessoas perceberem que não tem que repetir o 11, e a única nuance é, se houvesse algum jogador, por exemplo, com 5 amarelos a cumprir um castigo ou um vermelho, esse é que não podia também jogar hoje. A partir daí, não me parece muito difícil. E em relação à equipa de arbitragem, por acaso, o Conselho de Arbitragem manteve o mesmo árbitro, Fábio Urice, mas alterou o VAR. Era André Narciso na altura e passou para o Hugo Miguel. Mas também aqui não havia obrigatoriedade de manter a mesma equipa de arbitragem. Em relação ao Sporting, não me parece muito difícil, uma vez que Nuno Santos e Ullmann já cumpriram o castigo, não me parece muito difícil olhar para o 11 e dizer Israel, e depois San Justo, Gonçalo Inácio e Coates, acho que o Ullmann vai ao banco. Nuno Santos, penso que vai regressar à esquerda e o Gene à direita, embora aqui pode haver esta questão que é, será que o Sporting joga com 2 extremos tão ofensivos, depois tendo aqueles extremos do lado contrário como o Puma, o Rodrigues, o Chiquinho, e quando digo extremos laterais, mais concretamente, e o Puma, o Rodrigues e o Chiquinho, extremos extremamente velozes, mas de qualquer maneira a minha aposta é com o Nuno Santos e com o Gene, podendo haver aqui uma, enfim, os gaios sempre a espreitar, e depois eu acho que o Bragança ganhou lugar em relação ao Morita, está em melhor momento de forma, e por isso acho que vai fazer dupla com o Ullmann, podendo haver aqui também o outro sítio onde eu posso errar, e depois lá na frente acho que é isso, não oferece dúvidas, Trincão, Gyökeres e Pote. Portanto, a minha questão é, este é o meu 11, poderá eventualmente Morita entrar no lugar de Bragança e poderá eventualmente o Sporting não querer jogar com 2 extremos tão rápidos como Nuno Santos e Gene, e o Sgai poder ser a alternativa, mas na minha perspectiva vai Gene, Nuno Santos e vai ser Ullmann e Bragança nestes dois setores.
Muito bem, vamos aguardar então por esse jogo, logo à noite vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador a partir das 8 da noite. Vamos falar também um bocadinho Sporting do Futebol Clube do Porto. Gabriel Alves, aparece aqui uma nuvem que todos pensávamos que já tinha desaparecido, a nuvem do fair play financeiro. O Futebol Clube do Porto desmente tudo, menos a parte da multa. Como é que vês este caso e que impacto pode ter neste período eleitoral?
Olha, no período eleitoral, claro que tem impacto. Naturalmente, os adeptos do Futebol Clube do Porto estão, enfim, neste momento, a medir o que é que irão fazer, portanto, aí na próxima semana já, e naturalmente que isto poderá ter impacto. Mas a verdade é esta, eu tenho que pegar outra vez na Champions. É mau para o futebol português, na sua globalidade, que isto aconteça. Não é nada bom para o Futebol Clube do Porto que isto suceda. Eu olho ali para o Barcelona, só vejo palancas, só vejo créditos atrás de créditos. Olho para o Paris Saint-Germain, só vejo o clube Estado, aquilo também, aquele play, aquele fair play financeiro. As acusações que andam públicas entre o presidente do PSG, aquele senhor árabe que vive em Paris, e o presidente do Barcelona, acusam-se mutuamente. Você tem um clube de Estado, o outro diz, não, você tem créditos que são pouco visíveis. Depois temos a Inglaterra, onde os clubes, eu falei disso há dias, claro, fizeram naturalmente uma assembleia para exatamente criar regras muito, muito claras em virtude, no fair play financeiro, em virtude do que estava a acontecer com o Manchester City e não só. E, portanto, isto é de facto desagradável, mas a verdade é que neste momento eleitoral mexe com o futebol, com o Porto e com os adeptos, naturalmente.
Augusto Inácio, pode aqui alterar votos perante esta notícia que saiu ontem, apesar do desmentido da direção do Futebol Clube Porto?
Bom, a grande notícia que foi era que o Porto não tinha cumprido com o rigor do fair play financeiro. Essa foi a notícia. Como essa notícia parece que depois não se confirmou, virou-se para a multa. E é por isso que se lembram-se agora que o Fernando Gomes foi há uns meses atrás a Paris, precisamente para se reunir com a UEFA para negociar essa multa, segundo o que parece que dizem, que é isso que está a acontecer. Ora bem, não é bom, mesmo com multa, que um clube português seja castigado desta forma, porque angaria aqui assim uma forma de dizer que o Porto está mesmo, está mesmo com a corda na garganta, ou seja, está mesmo no limite, está no red line. E isso não é bom, claramente para a campanha, cada um aproveita à sua maneira aquilo que são as fragilidades e as notícias negativas de cada uma dos candidatos. E por isso, agora, há uma coisa que é verdade, embora agora comecem a dizer que tem interferência, sinceramente, as eleições do Futebol Clube do Porto não têm interferência nenhuma nos resultados que o Porto está a obter. Ponto final, parágrafo. Ali naquela casa, pensa-se é no jogo, no balneário é sagrado, não entra ali problemas nenhums, não entra confusões nenhumas, e ali depois é o jogo pelo jogo. O Porto não tem conseguido resultados e agora aproveita-se para se dizer, as eleições também têm influência, porque os jogadores, não, os jogadores não pensam em eleições, os jogadores pensam em ganhar o jogo, e o que acontece é que o Porto está a passar por um momento menos bom. Agora, claramente não é bom nem para o Porto, nem para o futebol português, andar nas bocas do mundo pelo rigor financeiro que não está a ser cumprido, neste sentido multado, mas que mesmo assim não é nada bom.
E falando aqui precisamente dos jogadores, hoje saiu a notícia de que Tony Martínez, Sanches, Ivan Raim, Franco estão afastados do plantel. Sérgio Conceição foi questionado sobre isto, acabou por nem confirmar, nem propriamente desmentir, mas deixou esse caso. Sendo que, para além destes quatro jogadores, Diogo Costa está lesionado, Ivan Nelson está castigado, Marco Anizaidu há muito tempo lesionados, Fábio Cardoso e Samuel Portugal também estão no boletim clínico. Mariana Fernandes, amanhã há um jogo importante para a taça. E há este clima de resultados negativos, mais estas ausências praticamente confirmadas. Como é que vês este Futebol Clube do Porto e o estado em que está para afrontar este Vitória, que conseguiu vencer para o campeonato, perdeu para a taça na primeira mão?
Eu acho que Sérgio Conceição está a tentar pôr ordem na casa, digamos assim. Já nem vou ao caso do André Franco, porque há muito que, com castigo ou sem castigo, já se tinha percebido que se contou durante algum tempo para Sérgio Conceição, rapidamente deixou de contar e já não era propriamente a opção. No caso destes três jogadores, concordando só não com a abordagem de Sérgio Conceição, eu consigo entender esta ideia de falta de compromisso e de, claramente, escassez de rendimento e de quase total apatia em campo. A verdade é que Ivan Raim é titular neste jogo contra o Famalicão e, ao longo de 45 minutos, a exibição de Ivan Raim é igual a zero. Ou seja, não tem um rasgo, não tem influência ofensiva, também não é propriamente um jogador importante a defender. O Jorge Sanches, eu acho que é bom jogador, esteve novamente ligado a um golo, e eu acho que aqui a questão do Sérgio Conceição é a apatia de Jorge Sanches, também quando percebe que é o seu erro que dá origem ao golo, que deixa Sérgio Conceição muito desagradado, e os dois jogadores titulares saem também ao intervalo, fazem parte desse grupo de três jogadores que saiu. A questão do Tony Martínez, eu acho que é, se durante muito tempo falávamos Tony Martínez como um suplente muito importante, porque quase sempre que entrava marcava golos, Tony Martínez ultimamente mal toca na sim, bola, sempre que entra em campo, e eu acho que isso também faz diferença. Ou seja, concordando só não com a forma como Sérgio Conceição abordou estes problemas, estes quatro problemas, a verdade é que eu consigo aqui compreender o porquê destes quatro jogadores estarem a deixar Sérgio Conceição descontente. Agora, juntando isso a todos os outros, portanto, tendo nove jogadores indisponíveis, claro que as coisas ficam um bocadinho mais complicadas, ainda que nenhum destes jogadores, obviamente, se retirarmos o Diogo Costa da equação, nenhum destes jogadores, parece-me a mim, fosse um potencial titular, talvez o Zaidu fosse um potencial titular nesta altura. Agora, o Porto entra muito pressionado para este jogo, apesar de ter vencido na primeira mão, mas entra muito pressionado porque percebe que a única maneira, neste momento, de ter algum tipo de nuance positiva nesta temporada, de conquistar algum troféu, é de eliminar o Vitória de Guimarães, o Vitória de Guimarães que acabou de derrotar o Futebol Clube do Porto do Dragão. Portanto, é óbvio que está muita coisa em jogo neste jogo da segunda mão da meia-final, particularmente uma temporada sem títulos ou uma temporada em que ainda poderá lutar por um troféu.
Certamente será mais difícil para o Pedro Henriques amanhã escolher o 11 para este jogo frente ao Vitória Sport Clube, mas Pedro, antes de irmos para as notas, muito rapidamente, também na conferência de imprensa, Sérgio Conceição disse algo como: mais importante do que falar destas ausências ou destes problemas é falar sobre os áudios de arbitragem divulgados ontem, principalmente do jogo do Estoril. Tem razões para queixa daquilo que saiu dos áudios, Pedro Henriques? Muito rapidamente.
Olha, é a minha nota de campeão.
Então vamos a isso.
Não é o que o Sérgio Conceição disse, mas é a minha nota de campeão relativamente... Claro que o Sérgio Conceição fala nisso porque, de alguma maneira, tem a ver com aquela situação do Francisco Conceição, do penalti, etc. Pronto, vai tentar-se moralizar numa situação que é extremamente dúvida para o próprio Conselho de Arbitragem, e a minha nota de campeão vai por aí. Vai para os programas dos áudios. Primeiro, estão lentos, estão uma ganda seca, está sem interesse televisivo, demoram muito, o jornalista fala muito antes de apresentar aquilo que é o caso, a situação que vai ser falada. O João Ferreira fala antes, depois fala a seguir. Portanto, os áudios não estão bem nesse aspecto. E depois, na parte técnica, os lances idênticos com critérios diferentes, e portanto, essa é que é a incoerência. Eu não tenho dúvidas em relação àquele lance nenhum em relação ao Francisco Conceição e à reversão do lance. O Conselho de Arbitragem parece que fica com dúvidas, e o problema não é aquilo que o João Ferreira manda cá para fora, é as dúvidas que foram criadas lá dentro do próprio Conselho de Arbitragem e que sistematicamente acontece. E portanto, lances tecnicamente idênticos, grande incoerência nesse aspecto, más explicações, e para quem está atento e faz comparações entre lances, percebe claramente que há qualquer coisa que não está bem. Quer dizer, nós temos um VAR que é internacional, temos um árbitro que é internacional, vão às imagens, vêm as imagens, e depois vem o João Ferreira dizer que não, isto afinal não é para ler assim. Eu não estou a falar só desse lance, estou a falar de outros lances que ontem me passaram. Se juntarmos a isso uma imagem que não é muito positiva da parte de João Ferreira e um discurso também com dificuldades, eu penso que realmente está tudo a casar perfeito para que este Conselho de Arbitragem realmente termine o seu mandato, que é este ano, haja eleições e também aqui haja alterações, porque realmente a arbitragem para mudar, tem que mudar os seus líderes. E aquilo que nós assistimos neste momento nos programas é de uma incoerência completa e total em relação àquilo que são, inclusive, as decisões técnicas e disciplinares. É só agarrar em vários lances e perceber como parece que se adaptam da maneira que dá mais jeito para tentarem justificar alguma coisa, quando muito na bem. Prática, na realidade, tecnicamente não é assim que se vê.
E então a tua nota?
Nota claramente negativa para o programa e também para o discurso do João Ferreira e a maneira como abordou tudo isto em termos de lances, nota 6.
Augusto Inácio, 30 segundos.
Ora, é rápido. 14-14 para o Chaves. Uma luz ao fundo do túnel parece que se iluminou, embora eu acho que não vai conseguir, porque tem um calendário também muito complicado, mas diria que aquela vitória dá um alento para que ainda possam sonhar ficar na Primeira Liga. Nota 14 para o Chaves.
Gabriel Alves?
Olha, 16 para os Estados Unidos, com levar um brutal Dream Team aos Jogos de Paris. Promete um enorme desafio aos outros concorrentes. Querem o quinto ouro consecutivo, depois de Pequim, Londres, Rio, Tóquio. No meio, há muitas despedidas de astros prometidas, portanto, que querem sair em glória. O abre o torneio, portanto, olímpico de basquete a 27 de julho. Os Estados Unidos estreiam-se frente à Sérvia no dia seguinte, 28 de julho. A Sérvia, não esquecer que é oriunda da antiga Jugoslávia, de onde emanaram grandes nomes do basquete, e essa Jugoslávia foi berço dos melhores basquete mundial, principalmente ao nível competitivo.
E continua a ter
isso,
grandes
promete craques. Logo essa abertura.
Continua a ter grandes craques e é França a jogar em casa também com grandes craques nesse torneio olímpico.
Promete este olímpico de basquete.
Sim. Mariana,
16 para já, vamos dar 20, se calhar depois no final disto tudo.
Mariana, para fechar.
Olha, muito rapidamente, já foi no fim de semana, mas ainda só estamos a terça-feira, um 16 para o Wrexham, aquele Sim. histórico clube, o clube mais antigo do país de Gales, comprado por dois atores de Hollywood. É certo que está muito dinheiro ali metido, mas já vimos dinheiro a ser despejado em muitos sítios e a não ter sucesso, e aqui está a ter. O Wrexham estava há 10 anos na 5ª divisão, ano passado conseguiu subir à 4ª, conseguiu agora novamente subir à 3ª divisão, onde não estava, creio que há 19 anos, e continua a alimentar este sonho de chegar à Premier League. O que eles dizem é, se é possível e se podemos lá chegar, se matematicamente a estrutura do futebol permite, então é esse o sonho. Sim. Um 16 para o Wrexham é uma história extraordinária e um verdadeiro conto de fadas.
Terminamos assim esta edição de E o Campeão É.